A E-Paraná AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da Rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E o tema do programa da MAPAR de hoje é a vida em condomínio. Nós vamos discutir mais especificamente sobre a figura criada pelo Código Civil de 2002 do condômino nocivo ou antissocial. E para conversar com a gente sobre esse assunto, nós temos aqui a participação ao vivo do professor e advogado Dr. Leonardo Agostini, que é autor do livro Intimidade e Vida Privada como Expressões da Liberdade Humana. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Quero cumprimentar aqui o doutor Leonardo. Bom dia, doutor, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Imagine, Jéssica, bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes da E-Paraná. É sempre um prazer meu estar aqui nesse programa que aqui sempre esclarece as dúvidas para os nossos ouvintes e provoca sempre um debate acerca de questões jurídicas e questões do nosso cotidiano.
Doutor, para começarmos a nossa entrevista, o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes, em linhas gerais, quais são os principais direitos e os deveres dos condôminos?
Claro, Jéssica, é um prazer. Comecemos então. A vida em condomínio é uma vida num microcosmo social. Uhum. Né? Nós temos lá a vida em sociedade, todos nós vivemos em sociedade, regulamos essa sociedade moderna e o condomínio, na realidade, é uma miniatura da nossa sociedade. Então lá nós devemos fixar, a lei vai fixar algumas regras básicas, alguns direitos e deveres básicos. Nos direitos, eu tenho o direito de ser votado nas assembleias, né? de votar também nas assembleias, desde que eu esteja adimplente com as minhas cotas condominiais, usar a minha fração ideal, usar as partes comuns do edifício ou do condomínio em que eu esteja inserido. E como deveres, que é o que mais nos importa, porque os direitos, geralmente nós sabemos de antemão quais são, todos nós, né? Mas os deveres às vezes ficam um pouco esquecidos. Os deveres do condomínio estão lá previstos basicamente no artigo 1336 do Código Civil Brasileiro. Uhum. E ele vai elencar o quê? Primeiro dever básico e inerente à vida condominial é contribuir para as despesas do condomínio. É já no inciso primeiro. A abertura dele já fala, você tem que pagar a cota condominial. Depois, não realizar obras que comprometam a edificação, uhum, a segurança da edificação. Também não alterar a forma, a fachada do edifício. Tem aquelas vezes o morador, até de boa fé, o morador, eu quero mudar a minha janela, essa janela é muito feia, ou essa janela é insegura. Não pode fazer isso porque mudaria a fachada, uhum, do edifício. E daí nós teríamos que ter um quórum qualificado para que fosse promovida essa alteração. Ele sozinho não pode fazer isso. E por fim, uma cláusula geral aberta. Para quem é do direito sabe disso, mas para os nossos ouvintes entenderem, é assim uma chave aberta para o juiz. O juiz, no caso concreto, ele pode analisar cada conduta do morador. E ele vai falar mais ou menos o seguinte lá no inciso 4 desse mesmo artigo 1336, que o condômino é obrigado a dar a sua parte à mesma destinação do edifício, também não pode utilizar de forma prejudicial ao sossego, salubridade, segurança dos possuidores e também os bons costumes. Aqui, então, a cláusula geral é como, uhum, você trabalhar em cada caso concreto, síndico e morador, analisando como se comporta aquele condômino. É claro que nós esperamos que cada condômino se comporte de forma adequada, respeitando a individualidade, a liberdade, a segurança, a salubridade dos demais moradores.
E doutor, agora o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes o que é a figura do condômino antissocial ou nocivo?
Claro, claro. Essa é uma inovação do nosso Código Civil brasileiro, uma grata inovação, uma feliz alteração que houve antes essa figura. Ela só era defendida doutrinariamente, mas não existia a positivação, não existia na lei essa figura criada do condômino nocivo ou antissocial. Em linhas gerais, o condômino nocivo ou antissocial é aquele que se comporta mal, que não sabe viver em condomínio, que não sabe viver basicamente em sociedade. É aquele vizinho que vai basicamente escutar som alto após as 10 horas da noite, é uma regra comum, a lei também de perturbação do sossego estabelece esse horário, o volume de decibéis que pode ser atingido, um volume máximo. Então aquele condômino que não respeita isso, aquele condômino que fica na sua unidade, utilizando ela de forma diferente da que foi constituída, por exemplo, vou, claro, aqui elencar alguns exemplos, mas os mais graves, né? Eu tenho uma edificação, um apartamento residencial, e eu transformo aquele apartamento numa loja comercial. Destino totalmente diferente. Então, o que acontece? Começa a haver um grande fluxo de pessoas para aquela unidade, quando não deveria ser. Quando eu abro a porta do edifício residencial, eu estou abrindo a porta para a marginalidade também. Uhum. Eu não sei se só pessoas de bens, que acabará entrando naquele condomínio. Nesse sentido, a ideia, então, é estabelecer um comportamento que viole basicamente o regimento interno e a convenção. Depois, como é uma cláusula geral aberta, o próprio legislador fez bem em não delimitar a conduta, não falar isso é condomínio nocivo, isso não é. Ele deixou para o juiz, no caso concreto, e para as pessoas também, no caso concreto, os nossos ouvintes, aí o síndico, o conselho e os próprios moradores numa assembleia, ele falou: esta conduta é uma conduta que prejudica o equilíbrio necessário para a vida em condomínio. Então, é aquele indivíduo que deixa sempre na sua garagem um carro fora da sua vaga, atrapalhando os outros, aquele indivíduo que provoca um perigo, deixando a porta aberta. As condutas, depois de advertido, ele continua reiteradamente, destrata funcionários, trata mal porteiros, eventualmente funcionários, funcionários dos outros moradores. Então, essa é a figura. Fazendo só uma ressalva aqui, claro. Hoje nós temos daí, um pouco mais à frente, eu vou delimitar, que hoje nós temos até duas figuras do condômino nocivo ou antissocial, que é uma figura mais ligada ao conteúdo econômico, que daí a gente vai ver uma importante decisão do STJ com relação a este assunto, e outra figura que é aquela figura do indivíduo totalmente desregrado, que pode inclusive ser expulso da sua unidade condominial. Última informação ainda com relação ao conceito.
Claro.
Essa conduta tem que ser grave, tem que ser reiterada, tem que ser advertido, discutido em assembleia, tentada de todas as formas solucionar o problema. Não é aquele indivíduo também... Aqui, o Código Civil não quer punir o mal-humorado. Tá? Eu tenho vizinhos que são mal-humorados. Né? Eu mesmo, alguns dias, não me suporto. Tem dias que eu estou de mau humor, já saio de mau humor, vários prazos para cumprir. Então, você está com aquele dia infernal. Você está de mau humor, você não dá bom dia. É para isso que o Código Civil quer estabelecer a conduta? Não, é claro que não. A conduta é para aquele indivíduo que coloca em risco a própria convivência condominial.
E, doutor, mas então essa é uma inovação do Código Civil brasileiro que não existia na legislação anterior?
Não existia na legislação anterior. O Código Civil 16, claro, nós estávamos em 1916, a lei de condomínios era de 64, também o período de regime militar, onde nós não tínhamos, e a propriedade em si era muito assegurada, é um direito fundamental hoje, e ainda mais eu era lá nos idos de 64, quando houve o lançamento da lei a lei de condomínios e incorporações, lá em 64, no regime militar, a propriedade era sagrada, inviolável, então não se discutia a possibilidade de um condômino ser punido pela sua conduta exercendo o direito de propriedade. Então é uma salutar inovação do novo Código Civil brasileiro.
E doutor, agora para os nossos ouvintes entenderem melhor, quais seriam as penas previstas na nossa legislação para inibir os comportamentos tidos como nocivos ou antissociais?
Perfeito. Esta pergunta, você me permite, eu tenho que dividir em duas penalidades.
Fique à vontade,
tá? Por quê? Porque no caso do Código Civil hoje, o Código Civil vai prever essa figura do condômino nocivo ou antissocial lá no artigo 1337. Ele falando que o condômino ou possuidor que não cumpre reiteradamente com seus deveres perante o condomínio poderá, por deliberação dos 3/4 dos condôminos, ser constrangido a pagar multa correspondente até o quíntuple, 5 vezes, do valor atribuído às suas às cotas condominiais. E no parágrafo único, ele faz mais. Ele aumenta a possibilidade dessa multa chegar até 10 cotas condominiais, 10 vezes o valor da contribuição, sem prejuízo de discussão de outra penalidade pela Assembleia. Então, está lá no 1337. O que eu digo? Por que eu digo que nós temos que dividir estas penalidades em duas penalidades, basicamente, hoje? Porque, basicamente, este artigo vem, como também uma cláusula geral, punir todas as condutas do condômino, inclusive hoje, e isso é o mais salutar, inclusive hoje, a falta de pagamentos de débitos condominiais. Uhum. Então, quando o Código Civil lança o artigo 1337, nós teríamos aqui a possibilidade de multa para o indivíduo que faz barulho, para o indivíduo que não cumpre reiteradamente o seu dever de guardar o carro no local adequado, aquele que deixa lixo perfurocortante também exposto, destrata os funcionários. Então, a ideia inicial da doutrina era discutir com relação a isso. Só que, felizmente, diante do alto nível de inadimplência, começou-se a discutir a possibilidade também de punir o condômino inadimplente, reiteradamente inadimplente, como, ou configurá-lo também como um indivíduo antissocial. Então, aqui nós temos um duplo viés. Hoje, nós temos aqui uma penalidade econômica prevista para a inadimplência e uma outra penalidade também econômica e eventualmente até mais grave de restrição do seu direito de uso da propriedade, caso as faltas sejam graves e reiteradas.
E, doutor, com relação, então, aos casos de descumprimento dos deveres de pagar as cotas condominiais, o condomínio poderia cobrar uma multa pelo chamado comportamento nocivo ou antissocial caso o condômino não pague suas cotas em dia? E essa multa, ela pode ser maior do que aquela de 2% que usualmente é cobrada?
Exatamente. Então, vamos lá. Esse é um ponto importante da nossa conversa. Por quê? Porque o STJ agora nos abriu em novembro de 2015, foi divulgado um acórdão do STJ, da quarta turma do STJ, que tratou especificamente deste assunto. E aqui, então, é uma nova ideia de discussão com relação a essa penalidade. Nós sabemos que a inadimplência nos condomínios é um terror para qualquer administrador e para o conjunto de moradores. Por quê? Porque lá na lei de edificações, de condomínio e incorporações, lá na lei de condomínio e incorporações de 64, havia a previsão de que a multa poderia chegar até a 20% do valor da cota condominial. Era uma multa grave, uma multa pesada. Então, geralmente, o condômino não deixava de cumprir o pagamento da sua cota condominial, a sua obrigação de pagar a cota condominial. Infelizmente, o Código Civil vem em reforma. O Código Civil novo entra em vigor em 2002, entra em vigência em 2003, e ele vai estabelecer um limite de multa de 2%. Diante desse limite, uma multa baixa de 2%, vários condôminos param de pagar, diante de dificuldades financeiras gerais, param de pagar, optam por pagar outras obrigações e deixam de pagar o condomínio. E nós vemos uma elevação. Hoje, aí os SECOVs, enfim, os órgãos de classe estipulam numa média de 10% a 11%, 12%. Existem edifícios em São Paulo que chegam até 40% do valor das cotas condominiais, o que inviabilizaria. Os estudos dizem que em 20% já inviabiliza um condomínio. 20% dos moradores não pagando já inviabiliza aquele condomínio. Pois bem, diante disso, houve a provocação do judiciário para saber, eu poderia estipular uma multa maior do que esta prevista no Código Civil de 2%, enquadrando aquele indivíduo que deixa de pagar reiteradamente as suas cotas condominiais, eu poderia estipular uma multa acima disso, 10%, por exemplo, e felizmente o STJ julgou essa questão. Claro que eu falo aqui, é uma decisão ainda nova, teve voto divergente, nós tivemos um amplo debate dentro do STJ, mas lá se decidiu o quê? Tentando resumir o pensamento dos ministros. Como esta conduta de não pagar o condomínio, se ela se torna reiterada, ela coloca em risco a própria saúde financeira daquele condomínio, uhum, e às vezes pode até inviabilizar com a eventual demissão de funcionários, não pagamento de taxas de luz e água, então colocando em risco a própria solvência daquele condomínio, o STJ entendeu que essa conduta, se for reiterada, contumaz, depois de plenamente advertido, convocada uma assembleia para tanto, com um quórum especial, que é de 3/4 dos moradores, se efetivamente existir esta decisão e ele tiver uma inadimplência reiterada, poderá sim ser aplicada uma multa diferente desse 2%. Então aqui nós temos uma multa agravada, mas somente quando houver uma conduta reiterada e uma assembleia específica para tanto.
Doutor, mas então essa multa ela pode ser aplicada indistintamente, em qualquer situação?
Não poderia ser aplicada. Sim, então nós temos que ter muito cuidado, até porque os nossos, uhum, ouvintes não saiam aí, os eventuais síndicos de condomínio aplicando multas.
De 20%.
Né? 20% aplicando multas e depois, eventualmente, o feitiço vire contra o feiticeiro. Né? Nesse caso, nós temos que ter. O STJ também deixa bem claro nessa decisão. O comportamento aqui, com relação à inadimplência, o comportamento tem que ser grave, tem, uhum, que ser reiterado. Nós não temos aqui aquela possibilidade, aquele indivíduo que deixou de pagar uma, duas, três, às vezes até um ano, mas foi uma vez na vida. Esse indivíduo pode ter passado por uma dificuldade financeira e ali é até justificável que ele não consiga cumprir com os seus compromissos. Agora, esta a penalidade discutida, mais uma vez eu friso, em assembleia, eu tenho que discutir previamente, eu tenho que ter essa previsão lá na convenção e no regimento ou no regimento interno, sugiro aos nossos administradores de condomínios, síndicos, que já estabeleçam esta possibilidade, advirtam seus próprios moradores, convoque uma assembleia específica para isso, para dizer, nós temos a possibilidade de que se a conduta aqui for reiterada, ela for classificada, pode ser classificada como antissocial e então a passível de aplicação de uma pena de multa de 10%, 15% ou 20%. Pois bem, nesses casos, depois de efetivamente convocada a assembleia, discutidos os fatos, é possível aplicar, mas só para aquela conduta reiterada, aquela conduta que efetivamente coloca em risco. Nesse caso do STJ, uhum, só para você entender, Jéssica, para os nossos ouvintes também entenderem, lá o condômino só pagava quando era demandado. Então ele deixava atrasar 2 anos, aí o condomínio contratava advogado, ajuizava ação, mais 2 anos de ação, aí ele, lá no final da ação, pagava. Terminava de pagar aquele débito,
sempre
ficava
desse jeito.
Sempre desse jeito, uhum, sempre depois de provocado judicialmente. Então imagine, primeiro que os condôminos tinham o dissabor de não ter as contas equilibradas. Depois, contratação de advogado, que gera custo para o condomínio, uhum, prejuízo para o condomínio. Também isso acabava por ofender o planejamento. Ninguém tinha como planejar-se para uma obra. Claro. Ah, eu tenho que fazer uma reforma, tenho que mexer no elevador. Eu não consigo porque os custos aqui já estão altos, porque os moradores adimplentes, aqueles que pagam em dia, estão tendo que aqui fazer o esforço para custear o custo do inadimplente. Então, ali ficou bem claro. A conduta era reiterada. Depois de sempre provocado, esse indivíduo ainda assim não cumpria com as suas obrigações sociais.
Estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio É Paraná com o advogado e professor Dr. Leonardo Agostini. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre o condômino nocivo ou antissocial. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco.
AM 630, música e informação. O Brasil no seu rádio.
Meu nome é José Roberto Zene, sou morador do município de Curitiba, no bairro Jardim Botânico. Sou ouvinte assíduo da Rádio E-Paraná, AM 630, porque a rádio privilegia a música brasileira e o sistema de informações e atendimento ao público em geral é muito bom.
Eu ajudo filhos a voltarem para suas mães.
Ajudo esposas a voltarem para seus maridos.
Ajudo avós a voltarem para seus netos.
Mas para isso eu preciso da sua ajuda.
Eu sou a Santa Casa.
Ao doar para a Santa Casa, você transforma não apenas a vida de um paciente, mas também de todos que o amam. Faça sua doação em santacasa.org.br. Quem ajuda a Santa Casa, ajuda as pessoas.
Gato, macaco, jeitinho, gambiarra, ligação clandestina. Ela pode ter vários nomes, mas quase sempre acaba em... perigo. Furtar energia é crime e ainda coloca a sua vida e a de muitas outras pessoas em risco. Segurança. Faça uma escolha pela vida. Uma iniciativa Abrade e Copel.
Há 50 anos, o Pequeno Cotolengo inspira todos que passam por aqui. Moradores, colaboradores, voluntários e apoiadores. São 50 anos inspirando fé, sonhos, carinho, alegria, solidariedade, sorrisos. Inspire-se você também. Faça parte dessa história. Acesse www.pequenocotolengo.org.br ou ligue 041-3314-1900 e saiba como ajudar. Pequeno Cotolengo. 50 anos inspirando vidas.
O Memorial Árabe é destaque no centro de Curitiba. Ele fica bem próximo ao passeio público. Conta com uma biblioteca especializada e tem estilo arquitetônico mourisco. Em forma de cubo, ele está sobre um espelho d'água e tem no interior, num pedestal, a escultura representativa do escritor Gibran Khalil Gibran. O Memorial Árabe pode ser visitado de segunda a sexta, das 9 da manhã às 9 da noite, e aos sábados, das 9 da manhã até 1 da tarde. Mais informações, 3324-2456.
A E-Paraná AM630 está apresentando Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça.
O tema da Mapar de hoje é a vida em condomínio. Estamos conversando mais especificamente sobre o condômino nocivo ou antissocial. E para conversar com a gente sobre esse assunto, nós temos a participação ao vivo do advogado e professor Dr. Leonardo Agostini. E se você ouvinte tem alguma dúvida a respeito desse tema, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. E, doutor, o senhor mencionou para a gente que existiria, em tese, uma pena mais grave a ser aplicada ao condômino nocivo ou antissocial. Qual seria essa pena e em que casos a mesma poderia ser aplicada?
Perfeito, Jéssica. Vamos lá. Aqui o tema é polêmico e assim eu preciso um pouquinho mais de tempo para explicar para que todos os nossos ouvintes possam entender. A tese do condômino nocivo ou antissocial, se nós ficarmos na letra fria da lei, nós temos várias condutas que são, como disse, cláusulas gerais abertas, o síndico, a administração, os próprios moradores vão interpretar, mas no final questionado, o juiz terá que avaliar se aquela conduta se encaixa ou não num comportamento nocivo, num comportamento que coloque em risco a vida condominial, coloque em risco a saúde, a segurança, a liberdade dos outros moradores. Pois bem, nesse caso, o nosso Código Civil ficou, na primeira parte do parágrafo único, na elevação da multa. Então, no caso do condomínio inadimplente, nós já falamos sobre isso, o STJ só tratou de comportamento de aplicação de multa pecuniária. Então, o STJ falou que poderia aplicar uma multa de até 5 vezes o valor da cota condominial. No entanto, existem situações fora da inadimplência que são muito mais graves. Por exemplo, nós tivemos um caso no Rio de Janeiro em que um policial militar, ele andava armado até pela sua profissão, mas ele era desequilibrado, então ele discutia com os funcionários, discutia com os moradores e em quaisquer oportunidades, em mínimas oportunidades, quaisquer discussões pequenas dentro do condomínio, um cachorro que está passando pelo elevador, ele já sacava a arma e ameaçava os outros moradores. Então, aqui nós tínhamos uma conduta grave. Você nunca saberia se aquele indivíduo teria o equilíbrio necessário para não atirar. Então, ele colocava em risco a saúde, a segurança. Eu também vejo uma outra saindo um pouquinho do condomínio, mas entrando em associação. Aqui no Paraná era muito interessante. Nós tínhamos um jockey club, aqui de Curitiba, uma determinada associada que lá durante a sua participação no clube, quando ia cavalgar, ela acabava maltratando com palavras aqueles meninos que ficavam ajudando ali os indivíduos a cavalgar. Em alguns momentos ela chegava a chicotear esses meninos. Olha a gravidade da conduta. Então ali, diante desse castigo imoderado, houve a exclusão deles dos quadros sociais. Nós estávamos falando de uma associação privada, não de um condomínio, mas se nós transportássemos essa conduta também para o condomínio, se houver um maltrato, seja verbal ou pior, né, o castigo corporal, é óbvio que essa conduta é inadmissível para um sistema jurídico, que se diga democrático e defenda a dignidade da pessoa humana. E por isso, então, essa conduta poderia ser qualificada como uma conduta antissocial. Nesse sentido, quando nós temos estes casos que chegam ali no limite da convivência, aonde uma coletividade, imagine um prédio com 100 pessoas, em que um deles coloca em risco toda a coletividade, e esse risco, eu digo, a segurança, esse indivíduo que, à noite, imagine aquele indivíduo que, na sua unidade condominial, começa a contratar prostitutas. Nada contra ele, a sua vida. A vida é ele quem determinará os rumos da sua vida. Não há aqui nenhum preconceito. Mas imaginem que toda noite ele traga prostitutas e toda noite deixe de pagar essas prostitutas. A confusão estará formada. De repente vem o cafetão, de repente vem a prostituta com o estilete e estas pessoas passam a circular dentro dos corredores, passam a ameaçar não só o morador, como também os outros moradores. Diante disso, há a possibilidade de o quê? Depois de uma discussão dos fatos e esses fatos serem graves, há a possibilidade de que houvesse o pedido de exclusão desse condomínio nocivo. Essa é uma tese bem polêmica, é uma tese que envolveria aqui a restrição a uma parte do direito fundamental à propriedade. Qual parte é essa? O direito fundamental à propriedade dá o nosso direito ao uso. Eu posso usar, posso locar, posso ceder a terceiros e vender. Nesse caso, o judiciário poderia, em tese, restringir só o direito ao uso diante da gravidade da falta, da impossibilidade de convivência harmoniosa com os outros condôminos.
Doutor, como o senhor mesmo comentou, essa tese ela é bem polêmica, né? E ela já foi aplicada alguma vez pelo Poder Judiciário Brasileiro em alguma oportunidade?
Sim. É aqui eu fico muito feliz, em falar desse tema, porque ela foi aplicada pelo nosso Tribunal de Justiça do Paraná, para você ver como o nosso tribunal está na vanguarda. E, coincidentemente, eu estava advogando para o condomínio nessa oportunidade. Nesse caso, e tentar aqui resumir no pouco tempo que ainda nos resta, mas nesse caso o que acontecia? O condomínio era mais do que aqui desajustado. Esse condomínio, ele colocava anúncios de altos valores para a contratação de empregadas domésticas. Então, colocava lá, empregada doméstica a ser contratada por R$4.000, R$5.000. E daí ele chegava, quando chegava essa empregada doméstica, ele via, se ela era bonita, ele contratava. Se ela era feia, ele descartava. Chegou ao absurdo de em um determinado momento, ele dar ordens para os porteiros fazerem a triagem. A menina é bonita? Pode subir. A menina é feia? É velhinha? Não vem. Então vejam o absurdo da conduta desse morador. Então ele estava totalmente desnorteado. O pior era que quando estas pessoas passavam a trabalhar, ele começava a assediá-las sexualmente. Ele trancava a porta do condomínio, da sua unidade, ele tomava o celular, tomava a carteira de trabalho e começava a assediar essas mulheres sexualmente. Deixava elas incomunicáveis. Diante disso, quando elas conseguiam se livrar daquele problema e acabavam fugindo, mas aí gerava toda uma confusão. Iam reclamar para o síndico, iam falar para o porteiro, chamavam polícia militar, familiares que chamavam policiais, a polícia militar, para tentar tirar aquela mulher da unidade condominial. Então ali o pensamento, este indivíduo, ele começou a trazer, veja, num determinado período, em menos de 6 meses, ele tinha feito 117 entrevistas com empregadas domésticas.
Só fazia isso da vida.
Era aposentado, com um bom padrão financeiro. E daí, diante disso, dessa conduta reiterada, ele começou, em um determinado momento, começou a até olhar meio estranho para próprias moradoras do condomínio. Isso começou a colocar aquela sociedade, aquele microcosmo, totalmente em risco. Nesse caso, depois de uma assembleia em que eu participei também e aconselhei os moradores, discutida por mais de 3/4, quase foi a unanimidade, só ele não estava participando. participando, ele teve a oportunidade de se defender, e isso é importante, tem que haver a defesa, a ampla defesa, o contraditório, que é assegurado constitucionalmente, a Assembleia e os moradores decidiram excluir. Excluir de que forma? Só não permitir que ele usasse. Não estavam falando para ele venda, não estavam falando para ele ceda, só falavam para ele, não use mais porque você não tem equilíbrio psicológico. É claro que ele se insurgiu, ações judiciais surgiram a partir dessa insurgência e houve então o acolhimento aqui pelo Tribunal de Justiça do Paraná, que é naquele momento foi a primeira decisão acolhendo a possibilidade da exclusão do condômino nocivo ou antissocial. É um bom exemplo para você ver também como o nosso tribunal está na vanguarda. Né? Então, só para essas situações bem peculiares, para essas situações bem difíceis em que haja uma conduta grave que coloque em risco saúde, segurança dos demais condôminos, é que se aplicaria também essa pena grave, mas é um assunto bem polêmico ainda.
Doutor Leonardo, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero agradecer novamente, senhor, pela participação aqui no programa de Rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Eu que agradeço, Jéssica, quero mais uma vez parabenizar você e também a Amapar aqui pela construção deste espaço mais do que democrático e que faz com que os ouvintes possam conhecer um pouco mais do nosso direito. Muito obrigado e até a próxima.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos na segunda-feira, às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um excelente final de semana. Até lá!
AM 630, a serviço da comunidade.